Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, promoveu ontem aqui em Araripina o encontro sobre ética responsabilidade médica no auditório, aliás, né? Da Faculdade de Medicina de Araripina. A aula foi ministrada pelo conselheiro Francisco Atanasi. Para falar sobre o assunto, eu até adiantei, eu estou recebendo aqui os integrantes do CREMEP Araripina, no escritório Araripina, doutor Alexandre Lage, doutor Valmir Lacerda e também o vice-presidente do CREMEP Pernambuco, o senhor Mário Jorge, que eu inicio já dando o bom dia aqui. Muito bom dia, seja bem-vindo, doutor Mário.
Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui novamente em Araripina. É um prazer imenso estar falando com todo o sertão do Araripe, sertão central. E estar ladeados aqui, doutor Valmir, doutor Alexandre Lages, está em casa. O povo daqui é um povo muito hospitaleiro, muito receptivo, e são duas referências, né? Duas referências médicas locais, dois desbravadores, dois pioneiros da medicina pernambucana. Então é estar em casa, Roberto.
É a segunda geração da medicina de Araripina, que a gente já tem doutor Valmir Pai, doutor Pedro Batista, que tem aqui doutor Sebastião, né? A segunda geração está aí. Vamos dar um bom dia, doutor Alexandre. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Arari FM. É sempre uma honra estar nesse programa e principalmente numa oportunidade tão bacana como essa, em que nós tivemos a presença do todo o pessoal do Conselho Regional de Medicina e também do presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco na noite de ontem, juntamente com toda a diretoria da FAP, da Faculdade de Medicina de Araripina, para esse evento.
Doutor Valmir Filho, também integrante, né? Presidente, diretor-presidente do CREMEP, escritório de Araripina, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a meu grande amigo, doutor Alexandre Lage, e vou dar um bom dia especial a um grande amigo de muitos anos, colega de especialidade, doutor Mário Jorge Lobo, e dar um bom dia especial a todo o povo que nos escuta nesse exato momento, nessa grande rede de rádio, né? Que você faz parte da Arari FM.
Rapaz, Mário Jorge Lobo, eu lembrei de Zagallo, né?
É quase.
Ô, doutor Mário, essa semana foi comemorada aí o Dia do Médico. Nós estamos na Semana do Médico ainda, né? Tem alguma coisa a comemorar aí, doutor?
Tem. Eu acho que a gente tem muito a comemorar no Dia do Médico, principalmente depois de toda essa batalha que nós enfrentamos e estamos enfrentando. Nós passamos por um evento do século, a questão da pandemia. E nós temos que valorizar e ressaltar tudo que cada um médico do estado de Pernambuco se doou para salvar vidas. É muito importante o reconhecimento. É muito importante que a gente ressalte isso. No dia a dia, pondo em risco a sua integridade física, pondo em risco a integridade de seus familiares, pelo bem maior, que é salvar vidas e fazer o bem, no mínimo amenizar dores de nossa população. Da capital ao interior, aqui no sertão do Araripe, com pessoas que a gente admira, pessoas que a gente respeita e pessoas que nós temos sim que ressaltar e valorizar.
Bom, foram muitos desafios aí, né, nessa pandemia, e foi um dos setores, né, que realmente não parou e não podia parar, não tinha como parar. É quem cuida, quem não cuida e continua cuidando aí da população. Aqui, por exemplo, o doutor Alexandre aí, ó. Ele, a esposa e o filho, né, na linha de frente da batalha. Então,
são nossos heróis.
São nossos heróis, justamente. Exatamente. E o CREMEP, doutor Mário, tem realizado aí uma série de reuniões, né, com o secretário estadual de saúde, o doutor André Long, já muitas vezes aqui em Araripina, só para o senhor ter uma ideia, acho que o senhor sabe disso. Sim. Aqui, quando começou a pandemia, a gente não tinha nenhum leito de UTI. Tinha 10 programados para começar, né, das Irmãs Medianeiras da Paz, aquela luta, fizeram aí uma grande mobilização, mas ainda não tinha nenhum funcionando. Depois que começou a pandemia, aí desinvestiu. 10, mais 30, mais 30, veio para 60.
Olha, Roberto, a gente tem que trazer algumas informações. A população precisa saber. tá? Que as ações do Conselho da Secretaria Estadual de Saúde, de doutor André Longo, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina.
Ele já foi presidente do CLEMEP.
Foi presidente. E também ex-presidente do Sindicato dos Médicos, que eu também tive a honra de ser presidente. Eu entrei dentro das entidades médicas através de André Longo. Então nós temos um diálogo perene, nós temos um diálogo próximo com o doutor André, e tenho a certeza absoluta que o entendimento do polo médico que é firmado no estado, aqui na cidade de Araripina, tá certo? Foi um dos fatores preponderantes para a decisão de expansão, contar com a força local para assistir a população, para poder dar essa segurança de você ter uma assistência de qualidade médica e estrutura para dar essa assistência no enfrentamento dessa pandemia. Nós tivemos juntos lá com o doutor André Longo nesta discussão no calendário de expansão, desde o processo de expansão de leitos, com como fazer essa expansão, quando fazer a expansão, na discussão também de quando fazer uma restrição social, evitando maiores perdas, não é? Nesse tentativo, eu sei que é muito duro, é muito complexa essa discussão, mas era necessário e relevante, como também da reabertura. Esses passos foram dados com total apoio e total instrução e suporte dado pelo Conselho Regional de Medicina, Sindicato dos Médicos e Associação Médica Pernambucana. E contamos sim com a nossa parceria das regionais e de quem faz a regional.
Bom, antes da gente colocar aqui doutor Alexandre e doutor Valmir também na nossa conversa, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor. Essa questão aí, uma das funções do Conselho é a educação médica continuada. E ontem houve essa aula, né? Qual foi o objetivo da aula e o que o Conselho vai promover na Faculdade de Medicina aqui de Araripina?
Faz parte disso que você me perguntou, Roberto, sobre o momento do médico, o mês do médico, semana do médico, que a gente tem um entendimento que comemorar e valorizar o médico também é interiorizar a discussão que vai para além do tecnicismo, vai para além só da medicina. A gente tem que levar a discussão da ética, a gente tem que levar a discussão da responsabilidade de ser médico, da responsabilidade do ato médico, temos que levar a discussão também da remuneração médica, temos que levar a discussão também do mercado de trabalho. São conceitos de desenvolvimento da interação médico-sociedade que faz parte da atividade de ser médico. E com essa visão nós trouxemos aqui Dr. Francisco Atanásio. Dr. Francisco Atanásio é um médico cirurgião pediátrica e um médico legista que tem profundo conhecimento sobre a ética e uma capacidade didática de expressar e transmitir valores da ética para que aqui os alunos da faculdade, e nós temos aqui, né, esse grande evento de expansão da interiorização da medicina, tenham esse primeiro contato para que a gente tenha médicos humanos, temos médicos capacitados tecnicamente e temos médicos voltados à assistência e à garantia da saúde da população.
Bom, doutor Alexandre, o secretário André Longo, evidentemente, que ele conhece bastante a região aqui e ele direcionou, né, muitos leitos de UTI justamente aqui para o Hospital e Maternidade Santa Maria. Eu gostaria de saber do senhor, devido a quê? A responsabilidade das Irmãs Medianeiras da Paz, da localização. A sua análise, por favor.
Roberto, gostaria já de mandar um abraço a todos que fazem a instituição social Medianeiras da Paz, Hospital Santa Maria, e dizer que isso foi o casamento da necessidade com a oportunidade. A instituição é uma instituição séria, já com 50 anos de vida. Estava bem estruturada do ponto de vista organizacional e houve a necessidade do governo do estado de tecer essas parcerias aqui para a região do Araripe. É uma região grande, já com aproximadamente 400 mil pessoas e cujo hospital regional já se encontra vencido do ponto de vista de estrutura. Então, com a entrada em cena do Hospital Santa Maria, do Instituto Medianeiras da Paz, houve a possibilidade de expansão dessas ações do governo do estado. É muito caro para o governo, do ponto de vista financeiro, criar e edificar hospitais. Então, hoje está se dando preferência a essa terceirização. Quer dizer, você pega institutos ou hospitais já existentes e faz uma parceria, aproveitando aquela estrutura para oferecer mais e melhores serviços para a população. É. De certa forma, foi isso que aconteceu e, de certa forma, é isso que está sendo proposto já no novo Hospital do Câncer, né, que o governo do estado está, digamos assim, terceirizando a construção aqui novamente com as Medianeiras da Paz. Então, acredito que foi uma questão de oportunidade e de estar prontos, né? Nós estávamos prontos como instituição para esse momento, essa oportunidade.
Doutor Maroli, capacidade e respeitabilidade não faltam não as irmãs Medianeiras da Paz e está vindo agora, e coragem, porque enfrentar o que elas enfrentaram e vão enfrentar pela frente, como o Hospital do Câncer aí que o doutor Alexandre falou, né? Doutor Valmir ontem participou do programa, né? Para falar aí sobre essa aula ontem. E aí eu liguei para doutor Valmir três vezes, aí doutor Valmir, eu estou falando aqui com a irmã Fátima Alencar. Estava falando o quê, doutor Valmir?
Primeiramente, Roberto, falar do evento, né? Antes de falar do que eu estava falando com a irmã Fátima. Um evento que o CREMEP promoveu, eu fiquei muito satisfeito porque teve presença em massa de estudantes de medicina e colegas médicos. Um evento importante onde o CREMEP, o Conselho Médico, através do nosso presidente, doutor Maurício, doutor Mário Jorge, doutor Pedro Passos, trouxeram aqui o suprassumo de um professor que fala sobre ética, né? Do doutor Francisco Atanásio. É um, como disse doutor Mário Jorge, é um profundo conhecedor da ética. E a ética é uma coisa muito importante hoje na medicina. E aquela aula serviu para moldar os médicos que achavam que podia fazer propaganda ou publicidade, que são duas coisas diferentes, né? Que todo mundo sabe, aleatoriamente, do jeito que achava melhor, às vezes para promover seu nome e às vezes com tratamentos não eficazes, algumas coisas, ou prometendo que não pode cumprir. E doutor Francisco Atanásio mudou essa ideia e também modelando os futuros médicos, que são os estudantes de medicina.
Ah, vai logo ensinando os cabos desse jeito, né?
Isso. Então, essa aula foi de grande valia, que eu falo e vou dizer sempre, eu tenho muito orgulho aqui do meu colega professor doutor Alexandre Lage, foi subir ontem na mesa de honra lá da faculdade, os estudantes gritavam, parecia que era um cantor de rock.
Popstar,
você acertou, meu doutor, tá passado, viu? É um popstar, o professor e o próprio, aqui quero mandar um abraço para o diretor, presidente da faculdade, doutor João Luiz, e ele nos cedeu esse espaço, queria mandar um abraço, agradecer, e ele me sussurrou ao ouvido, disse, esse doutor aqui é querido, viu? É querido, mas também não tem como não ser, é querido por todos nós. Então, o CREMEP, voltando ao assunto, ele fez o Pernambuco, se você olha o mapa, a geografia, parece uma cobra. E o CREMEP, antigamente, em outras administrações, ela, a Tarquica, ela só, eu dizia direto, só olha lá para a capital, só tem médico aí. E quando o doutor Mário Lins veio ser candidato, que eu tenho um grande carinho e apreço, se juntou eu, doutor Alexandre, peguei aqui Mário Jorge, que foi meu preceptor de residência de ortopedia lá no Recife, e demos uma prensa nele. Aí ele tinha uma candidatura, tinha que prometer para ganhar, e prometeu que se fosse eleito, traria o CREMEP, o sede do CREMEP para cá, uma delegacia que teria, além de inscrição de médicos, inscrição secundária, fiscalização e oitiva, resolveria tudo aqui, sem ninguém sair para lá, porque eu vou tirar meu CRM, doutor Alexandre, e os médicos mais antigos, fomos tudo tirar no Recife, que não tinha nem Caruaru no nosso tempo. E doutor Mário Lins, com esse grupo que aí está, e se Deus quiser vai ser reeleito, não tenho dúvida, fez o Pernambuco para a medicina uma cobra de duas cabeças. Fez uma sede aqui. Então, a gente tem hoje autonomia para fazer muita coisa. Fazemos tudo o que a capital faz. Tudo. E qualquer dor que temos, eles são muito solícitos e atendem a gente aqui na delegacia. É tanto que foi, eu pedi essa aula, foi assim, bem rápido, disse, olha, estou precisando dessa aula através, foi irmã Fátima que conversou comigo, porque estava preocupado com algumas situações de alguns médicos fazendo propaganda, e eu disse, vamos fazer, eu vou falar com o pessoal do CREMEP para a gente trazer o professor Atanásio. Ela disse, tá bom, fale. Não me atenderam em 15 dias, já estava o professor Atanásio aqui dentro.
Quer dizer, a provocação para essa aula foi...
Foi ela, foi as irmãs, das irmãs, que eu tenho muito carinho, mando um abraço aqui em nome de irmã Fátima, para todos os servidores, colaboradores do IPE, do Instituto Social da Medianeira da Paz, e qual
então você
estava
conversando sobre isso com ela?
Era com ela mesmo, sobre esse evento, era sobre esse evento.
É, exatamente. Bom, nosso tempo aqui já está um pouco adiantado, mas eu gostaria de provocar aqui o doutor Mário Jorge, né? Mário Jorge Lobo, que é o vice-presidente do CREMEP, porque essa questão aí na pandemia sobre autonomia médica.
Perfeito.
Porque tem negócio de médico, passa um que dava o kit Covid, já tinha outro que não dava. E o médico tem autonomia para fazer o que quiser ou não tem?
Vamos lá. Primeiro eu preciso falar um pequeno momento sobre reconhecimento. Quando você tem as irmãs medianeiras, Hospital Regional de Oricuri, a interiorização do tratamento oncológico, a trazida de leitos para as irmãs aqui, isso tem que ser dito que é reconhecimento de trabalho árduo, trabalho sério e trabalho competente. Quando o Valmir fala sobre a cobra de duas cabeças, a gente topou a ideia, mas temos que também fazer o reconhecimento. Nada adianta você fazer uma regional se os médicos da região não assumirem, não abraçarem a regional e entenderem que ela é sua.
Eles assumiram.
E o povo daqui, os médicos daqui, capitaneado por Alexandre Lage e Valmir Lacerda Filho, assumiram esse papel. E por isso que a gente tem que reconhecer. E o reconhecimento vai vir com a sede nova. Isso aí é compromisso.
É alugada, a tua é alugada.
É, nós temos o terreno doado pelo prefeito e vamos fazer essa sede. Essa sede ainda não iniciou por todo um transtorno que foi a pandemia que nos colocou em xeque. Mas vai sair. Isso é uma garantia, isso é uma promessa.
Aí.
Quanto à autonomia, é preciso fazer uma diferenciação imensa. Se eu tiver dois minutinhos para falar... É isso que a gente precisa diferenciar.
Vamos.
Autonomia médica é a relação médico-paciente. É você, médico, e seu paciente. Você se compromete com o seu paciente em tratá-lo da melhor forma possível, que você entender. Acompanhá-lo, ver se o tratamento está indo de acordo com suas expectativas, corrigir distorções ou qualquer agravo que venha, tratá-lo como seres humanos. Isto é autonomia médica. Autonomia médica não pode ser confundida com política pública ou privada de saúde. Ninguém pode determinar a um médico que ele deve tratar ao seu paciente. E isso não ficou claro no país, infelizmente. Confundiram autonomia médica com política. Autonomia médica não é política. Autonomia médica é a capacidade do seu médico fazer o bem a você. E se aquele tratamento precisar de uma modificação ou correção, se a ciência mostrar que outro caminho deve ser seguido, o médico seguirá. Está na relação médico-paciente, não está na política.
Muito bem, são 8:08, bem explicado. Eu quero agradecer aos nossos convidados. Doutor Mário, foi um prazer tê-lo aqui, viu? E venha mais vezes.
Muito obrigado, foi um prazer imenso.
Da próxima vez, se der certo aí também, já vai pousar no aeroporto, que a gente vai ter lá ali uma linha comercial.
Aí eu vou vir toda semana.
Foi um prazer, viu, doutor Mário?
Prazer foi meu.
Doutor Alexandre, obrigado também pela presença.
Roberto, eu agradeço e quero usar esses minutos finais para levar o nosso abraço, nosso cumprimento a toda a classe médica da região do Araripe. Eu sei que seu programa é ouvido em todas as cidades. Levar o nosso agradecimento a todas as profissões que juntamente conosco, ombro a ombro, enfrentaram essa epidemia. Nós tivemos na região do Araripe, graças ao somatório de muitos esforços, uma capacidade de atendimento e de cobertura para todos que necessitaram, chegando inclusive a receber pacientes de outras regiões quando houve essa necessidade. Então nós, diante de tudo o que aconteceu, nós podemos olhar para trás e dizermos que foi bom tudo que conseguimos fazer. Então é o momento de prestar homenagem a todos os profissionais da área, principalmente aos médicos pela passagem do seu dia, dia de São Lucas, dia 18, e dizer à população que nós estamos trabalhando como Conselho Regional de Medicina, como Sindicato dos Médicos, como Associação Médica de Pernambuco, para fazer da medicina um porto seguro para os pacientes, para aqueles que de nós necessitarem. Agradecer a parceria da Faculdade de Medicina do Araripe, a FAP, Faculdade Paraíso, na pessoa de João Luiz e Cares, professores que são os diretores, proprietários daquela faculdade, e dos demais professores, assim como dos todos os funcionários da FAP, na figura do Edson, e que foram grandes parceiros nesse evento que tivemos ontem sobre ética. E dizer a todos que estaremos juntos e incansáveis na luta pelas melhores condições de saúde para nossa população. E agradecer, Roberto, em seu nome, a toda a imprensa do Araripe, de Araripina, que sempre esteve de portas abertas para as demandas do setor. E espero que a gente possa continuar contando com esta colaboração pelo bem da nossa população. Muito obrigado e bom dia a todos.
Eu que agradeço. Doutor Mário, vou te contar só um caso aqui. Aí eu entrevistando o doutor Alexandre aqui, né? O povo naquela expectativa, o vírus ainda estava lá pro lado da China. Eu não sei se tinha algum caso aqui no Brasil, não me recordo. Aí eu perguntei aqui, doutor Alexandre, esse tal desse Covid, ele vai chegar aqui no sertão? É inevitável chegar. E ele acertou na mosca, não teve jeito mesmo, não. Duas vezes. Doutor Valmir, prazer, viu, tê-lo aqui.
Muito obrigado, Roberto, pelo espaço. Agradecer a meu amigo Mário Jorge por nos acompanhar aqui hoje. Já deveria estar viajando, mas preferiu nos acompanhar aqui. Doutor Maurício, doutora Cláudia Beatriz, é presidente do Sindicato dos Médicos, teve que viajar também. Tem um compromisso lá em Petrolina, vão dar uma entrevista na Grande Rio agora, pela manhã, e pelo tempo não daria para estar aqui e lá. Agradecer aqui a doutor Alexandre Lage, que é parceiro, é meu companheiro, meu amigo, meu irmão, que eu tenho muito carinho, que foi ele que sonhou comigo e era cabeça nas estrelas, pés no chão, e deu certo. Agradecer a cada médico que lutou nessa pandemia, que continua lutando. Eu mesmo falo por mim mesmo, não é eu, como eu sou traumatologia, faço ortopedia e traumatologia, não estava à frente, como na UTI, no combate à Covid, mas eu estava na retaguarda. E nunca faltei um plantão, Marjão. Nunca me esquivei. A minha família, eu chegava dos plantões, me isolava num quarto, num tempo quando a pandemia estava dura. Meus pais, eu sei que eu falo até emocionado. Desde quando começou a pandemia.
Doutor Romy está escutando o programa, ele não perde um.
Manda um abraço para meus pais, Romy Lacerda, Dionela Lacerda, meus pais queridos. Eu não me aproximei de meus pais, meus irmãos, todos distantes. Então, essa pandemia foi uma coisa muito dura. Eu acho que foi a pior pandemia que a população mundial passou. E agradecer a Deus, primeiramente, de estarmos aqui vivos e batendo essa. Dando essa entrevista a vocês com saúde, né? Que eu acho que hoje o maior patrimônio que um ser humano pode ter não é dinheiro, não é imóvel, não é carro, não sei o que você imaginar, gado, o que for de riqueza, para mim é a saúde, é a coisa mais sublime que um ser humano pode ter. Então, quantas vidas foram perdidas, quantos colegas que temos aqui, vários amigos que perderam sua vida nessa pandemia ajudando os próximos. Então, nessa semana do médico, eu dedico aos médicos. Tenho muito orgulho de ser médico. Como eu falo em todo lugar, eu dei um tiro cheio. Eu me divido trabalhando. E para mim, trabalhar como médico é um orgulho. Termino esse programa, vou diretamente para a UPA atender lá 70 pacientes, como é me designado toda semana, estarei lá com meu sorriso do começo até umas 5, 6 da tarde, estarei lá atendendo, se Deus quiser, e cuidando do povo da minha região. E queria agradecer a você, Roberto, como o doutor Alexandre falou, o espaço cedido, sempre quando a gente pede, você muito solícito, e agradecer toda a imprensa que dá esse espaço para a medicina, para os companheiros da saúde. E muito obrigado, tenha uma semana abençoada a todos vocês.
Amém. Obrigado. Conversamos aí com o doutor Mário Jorge, né, que é vice-presidente do CREMEP Pernambuco e também dos diretores e presidentes aqui do CREMEP, a delegacia local de Araripina, doutor Alexandre Lage e doutor Valmir Filho. Agora são 8:14, intervalo aqui na Araria, o sistema Betson vai para o apoio cultural e já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.